Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Estamos chegando com a 14ª edição do Data Basket, o basquete de raiz. Este programa é totalmente dedicado à Rainha Hortência, que foi eleita recentemente a melhor jogadora dos mundiais de basquete feminino em todos os tempos, em eleição elaborada pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA. Parabéns, Rainha! 20-0. Esse foi o placar do jogo entre Brasil e Ilhas Virgens, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da China. Na verdade, o jogo não aconteceu, porque a seleção de Ilhas Virgens não compareceu ao jogo, alegando problemas na conexão no traslado ao Brasil. O técnico Alexander Petrovic, do selecionado nacional, falou desse momento inusitado do basquete.
Sim, bueno, Brasil não tem nenhuma culpa de que passou hoje. Toda passa por Islas Vírgenes. Eu estou em este deporte 42 anos como jogador, como treinador, e jamais passou essas coisas. E por isso é uma pena, porque a gente não poderia ver um bom jogo de seleção, porque últimas 7 dias hemos treinado bem, hemos jogado um grande partido contra o Canadá, com pequenos detalhes não hemos ganado, pero vamos a mirar para a próxima janela. Temos 2 partidos em casa.
E ficar um jogo sem jogar atrapalha no seu caminhar com o time, a sua preparação?
Sim, bueno, né? Pero já tenho muitas informações sobre o que passou em últimas. Hemos treinado bem. Hemos cogido também outro ritmo, jogar com 2 saltos. Tenho muitas informações e não nos vai faltar esse jogo que nós vamos jogar hoje.
O alarmador Vitor Benite também comentou sobre o fato.
Pena, principalmente para a cidade de Goiânia, né? Que fez uma festa linda nas últimas 2 ocasiões que a gente esteve aqui. E agora ia fazer de novo, ia ser um evento muito legal. Mas a seleção brasileira fez o que tinha que fazer, está aqui, estava preparada para jogar. Infelizmente, essas coisas acontecem. É a vida, vamos seguir.
Mas em termos de resultado, foi bom, né?
No fim, de tudo, a gente tem que tentar levar algo positivo. Dessa vez foi que a gente saiu com a vitória. E são 2 pontos aí para continuar a busca na classificação para o Mundial. E já agora é cabeça na próxima janela.
E a próxima janela, 2 jogos provavelmente vão ser aqui no Brasil, provavelmente em São Paulo. Isso ajuda?
Acho que sim. Acho que São Paulo é um lugar que faz tempo que não cedia uma competição oficial de basquete. Principalmente, né, o estado de São Paulo que tem o basquete mais forte do país há anos. Então a gente espera que o ginásio lote, que seja uma festa legal, que a gente tenha 2 resultados positivos.
Por fim, o jovem Didi também falou dessa experiência nova em sua carreira.
Eu estava feliz que a gente ia fazer essa partida hoje com o público aqui de Goiânia, mas infelizmente correu um erro lá com os caras da Ilhas Virgens, então não teve como fazer essa partida.
E qual é que é a sensação de vir para cá, ter a expectativa de jogar um lugar onde o Brasil recebeu um apoio da torcida que foi maravilhoso? E como é que é frustrante não entrar em quadra?
Sim, é bastante frustrante, porque trabalhei duro para estar aqui, para mostrar meu basquetebol para o Brasil e não posso, porque ganhamos de WO, então é bastante frustrante, sim.
Agora vamos pensar pelo lado positivo, mais uma vitória do Brasil rumo à classificação, né?
Sim, agora é focar nos próximos 2 jogos que vai acontecer e vamos para cima, classificação aí, fazer de tudo para estar lá na China ano que vem.
O armador Marcelinho Huertas tem o primeiro desafio oficial da temporada no final de semana, quando disputa a Supercopa da Liga ACB. O armador, que também esteve na seleção brasileira, conversou com a equipe do Data Basket e falou do WO ocorrido contra a Ilhas Virgens e também desse primeiro desafio da temporada com a Supercopa.
É a primeira vez. Na minha carreira eu nunca tinha jogado um jogo, acho que de WO, que eu me lembro. Minha carreira já é bem longa e eu não sei se categoria de base alguma vez, mas acho que profissional é a primeira vez que acontece, é uma coisa muito estranha, né? Não tem nem o que falar, lógico que é ruim para todo mundo, para nós do esporte, para a torcida, enfim, para a confederação, para a FIBA, mas é uma coisa que foge totalmente ao nosso controle. Somente lamentar e torcer para que isso não volte a acontecer.
E Marcelinho, voltando para a Espanha, você tem a Supercopa agora, primeiro desafio do novo Baskonia para essa temporada.
É, um desafio já grande, enfrentar o Barcelona, outra semifinal Real Madrid e o time de Santiago. Mas independente, são um torneio que ainda não é de muito prestígio, os times ainda meio que em fase de treinamento para temporada, mas já é um torneio que tem times grandes, né? Então é sempre importante competir. Obviamente, se a gente conseguir ganhar, seria já uma coração para um bom começo de temporada, mas o mais importante é que a gente use esses jogos também para seguir melhorando e para uma forma de treinamento, porque a temporada vai ser realmente muito forte e já enfrentar rivais desse calibre no começo da temporada, espero que a gente possa tirar o máximo proveito disso.
E como que você está fisicamente dentro do trabalho que começou lá com o Baskonia e agora um pouco com a seleção? Vai chegar no próximo do ideal para jogar a Supercopa?
Sim, sem dúvida. O período de treinamento lá com o Baskonia foi muito intenso, muito forte, fisicamente bem preparado. Aqui com a seleção, um jogo só, infelizmente, mas alguns treinos também. Lógico que existe um pequeno desgaste das viagens, mas acho que isso daí é relativo, né? Tem um período de descanso também, de ter treinado menos nesses últimos dias, essa última semana. Então, quando eu chegar lá, com certeza eu vou estar voando.
O ex-jogador Felipe Souza é um dos nomes mais renovados do direito desportivo. Em se tratando de basquete, é o principal nome. A equipe da Rádio Prado conversou com Souza, que falou sobre vários assuntos relacionados ao tema.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar Frederico Batalha e também os ouvintes do programa Data Basket pela Rádio Prado e parabenizar pela iniciativa. De fato, o direito desportivo é bastante importante para a estruturação dos negócios esportivos, pois temos aí para citar alguns exemplos, né? A legislação nacional, no caso aqui no Brasil, temos a Lei Pelé, a Lei 9.615, temos o próprio direito do trabalho, temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o regulamento das competições, indo um pouco além, temos os regulamentos das entidades internacionais de administração do esporte, como a FIBA, a FIFA, a FIVB. Esses regulamentos que não só tratam das competições, mas também tratam de transferências, do status dos atletas, da participação em competições internacionais e assim por diante. Então é fundamental que se tenha hoje um profissional que trabalhe, que atue no direito desportivo para dar sustentação ao desenvolvimento dos negócios esportivos. E quando eu digo negócios esportivos, seja a construção de uma equipe, uma confederação, uma federação, uma liga, esse profissional do direito, sem dúvida, é essencial para que os negócios possam caminhar da melhor maneira. Falando especificamente do basquete, até a minha relação profissional com o basquete, na verdade, atuo e participo de muitos casos envolvendo questões trabalhistas entre clubes e atletas, entre clubes e técnicos, e de fato acho que passamos um momento de transição em que os clubes começam a entender que é muito importante cuidar dessa relação, que não basta combinar algum valor de pagamento com o seu atleta ou com o seu técnico e que tudo vai correr bem. É muito importante se atentar aos direitos trabalhistas, né, ao conjunto de direitos desportivos trabalhistas, às questões tributárias envolvem a contratação de funcionários, de atletas, as penalidades existentes pelo descumprimento de contrato, as questões relativas ao acidente de trabalho. Ainda há muito que se caminhar nesse aspecto, mas de fato alguns casos que são amplamente divulgados aí pela mídia já demonstram que os atletas e técnicos conseguem defender os seus direitos nas cortes brasileiras, nas cortes trabalhistas, e isso é muito importante para não só para o caso individualmente falando, mas também para trazer essa conscientização de que esse é um tema que precisa ser encarado e precisa ser debatido sem preconceitos, sem qualquer ressalva e sem aquele receio de pensar, bom, se eu tiver que fazer contrato, se eu tiver que regularizar as coisas, isso vai me custar mais caro. Esse é um pensamento, com todo respeito, que me parece até pequeno, quando comparado ao tamanho do mercado do esporte e ao tamanho do basquete brasileiro. E de fato participei, tive o prazer de atuar no departamento jurídico da Associação dos Atletas Profissionais do Brasil aí durante 6 anos e recentemente encerrei o meu ciclo na entidade. Foram anos realmente de muito aprendizado, de muita luta, de muito trabalho de disseminar informações, disseminar, na verdade, trabalhar com a conscientização da situação dos atletas especificamente. E nesse momento eu entendi que eu poderia, ainda dentro desses objetivos, né, de de olhar pelos atletas e pelos técnicos, né, e na associação especificamente pelos atletas, mas acreditei, entendi que de fora da associação eu poderia dar uma contribuição também interessante nisso. E claro que a associação continua, segue com o seu papel fundamental e imprescindível, mas eu acredito que eu poderia ajudar em algumas outras questões a partir do nosso trabalho, do nosso dia a dia de trabalho, mais afastado da associação. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico sempre à disposição.
Gerássimos Bozix, o grego, é o presidente da ConsulBasket e vem fazendo um excelente trabalho no basquetebol continental. A equipe do Data Basket conversou com o dirigente, que falou sobre os próximos passos da ConsulBasket e fez uma análise geral do nosso basquete.
Ok, um prazer enorme falar com você, um grande amigo, grande amante do basquete, trabalha muito para o nosso esporte. Bom, a programação está toda feita e estamos cumprindo. O próximo passo que nós temos agora na Sul-Americana é a Liga Sul-Americana, que começa no dia 2, 3 e 4 de outubro em Franca. O primeiro torneio vai ser em Franca, estaremos com certeza lá para ver os grandes jogos. Depois segue todas as 3 semanas e depois semifinais e finais termina no dia 13 e 14 de dezembro, numa melhor de 3 partidas. Essa é a primeira fase de clubes. Depois disso nós temos o Campeonato Sul-Americano Sub-15 masculino e Sub-15 feminino, que é em outubro e novembro, respectivamente, que classifica para a Copa América, que classifica para o Mundial 17 anos da FIBA daqui 2 anos. Nesse ponto eu acho que o Brasil vai estar bem representado. Quero ter o prazer de entregar a taça ao Brasil, a voltar a fazer isso, porque se passaram muitos anos que eu cansei de entregar a taça para outros países, principalmente para a Argentina. E agora o Brasil, com uma nova administração, está se fazendo representar bem, está preparando as equipes. Acho que nós temos uma equipe masculina e feminina, quer dizer, muito forte e com grandes possibilidades de fazer a grande final e ganhar.
Ô Grego, e você já esse ano instituiu a volta, vamos assim dizendo, do Campeonato Sul-Americano Sub-21, que foi um sucesso. O que você fala dessa competição?
Realmente é um sonho antigo, mas que todo ano tínhamos dificuldades de calendário, dificuldades financeiras, de onde organizar. Chegou um momento que vimos que era muito importante para essa categoria, que quando a gente fala um campeonato de sub-21, não quer dizer que todos os jogadores tinham 21 anos, menos de 21 anos. Na verdade, praticamente todas as seleções, desde o Brasil e a Argentina, as mais fortes até as menos fortes, todas elas tinham 4, 5 jogadores de sub-21 e tinha sub-20, sub-19 e até de 18. Isso mostra que é uma necessidade grande de dar espaço a esses jogadores que às vezes não têm possibilidade de fazer isso nos seus clubes ou na sua seleção nacional. Foi em Salta, na Argentina, foi louvável a atitude da Federação Argentina também, que quis fazer o primeiro e ajudou bastante. E mostrou uma qualidade técnica espetacular, jogos de altíssimo nível. O Brasil ganhou da Argentina em 2 oportunidades, ganhou durante a fase regular e depois na final, mas tivemos jogos fantásticos, muito bons a nível de grandes equipes. Então isso animou todo mundo e vai passar a ser um calendário anual. Então, todos os anos vamos fazer o campeonato sub-21, que aí dá oportunidade para o próximo ano, por exemplo. O Brasil já tem uma equipe praticamente formada. Essa é a equipe menos 4 que já estouraram e outros meninos que vêm atrás que não puderam jogar. E assim a Argentina, Uruguai, e vão jogar os 10 países, se Deus quiser, no próximo ano.
Grego, alguma novidade, alguma coisa nova a respeito do naipe feminino?
O feminino também tem que ser olhado com o mesmo carinho, com a mesma atenção que o masculino. E o nosso sonho, que também começa tudo com sonho e depois se torna realidade, é no próximo ano fazer também um sub-21 feminino, da mesma oportunidade. E também fazer a Liga Feminina, que esse ano, por motivos de calendário, porque houve muitos eventos e muitas coisas no feminino, tem o Mundial em Tenerife, não podemos realizar a Liga Sul-Americana. Então queremos para o próximo ano fazer a outra edição da Liga Sul-Americana Feminina e também fazer o Campeonato Sub-21. Aí as outras competições já de calendário que já estão previstas de 17 anos e assim por diante.
Legal, Grego. Parabéns pelo trabalho aí. E o Brasil bem representado internacionalmente com a sua pessoa.
sempre um prazer falar com você e também é uma honra muito grande representar o nosso país e a Sul-América, que é um dos berços do basquetebol mundial. A Sul-América é uma das mais antigas. E também deixar claro o meu contentamento e minha alegria e minha vontade de trabalhar mais quando estou vendo que eu tenho atrás de mim uma Confederação Brasileira de Basquetebol, que sempre será a nossa casa. Nunca deixaremos de ser brasileiros, apesar de ocupar cargos na FIBA, mas somos brasileiros e vendo a nossa confederação trabalhando com muitas dificuldades em função do passado, mas procurando representar outra vez o Brasil no exterior com dignidade, com respeito, como sempre foi a Confederação Brasileira. Isso para mim é uma alegria e uma honra de estar à frente da Sul-Americana e tendo um apoio grande da Confederação Brasileira nesse nível.
O jovem Luiz Flávio Araújo, de 2 metros e 21 anos, vai se integrar ao plantel do Quinça da Argentina. O atleta disputará a primeira divisão e a Liga de Desenvolvimento do país portenho. Conversamos com o atleta que falou sobre essa nova experiência em sua carreira.
Tenho como característica de jogo um jogo muito intenso e bem marcado pelas bolas de 3 pontos, fortes contra-ataques e uma boa defesa. Para essa temporada, minha expectativa é fazer uma ótima liga de desenrolo, atuando aí sempre como um dos 5 principais jogadores do time e fazer uma boa temporada, bons treinos com adulto, galgando aí uma vaga futuramente. O meu objetivo é futuramente estar no adulto fazendo uma boa atuação.
João Monteiro da Silva, o Padola, que é conhecido por todos, além do seu trabalho como treinador, comanda também o Instituto Lançando Bem, que tira crianças dos perigos da rua para levar à quadra de basquetebol. Conversamos com o experiente treinador que falou um pouquinho sobre esse trabalho.
Que é o Instituto Lançando Bem, é formado aí por professores de educação física. Nós já estamos há 7 anos trabalhando como doação do nosso trabalho, e doação de material que a gente recebe, doação de tênis, bola que a gente recebe, é totalmente trabalho social. Nós trabalhamos lá na Parada de Taipas com o professor Edu. Praticamente o professor Edu é o comandante de tudo isso aí. Nós estamos, cada um tem uma função dentro do grupo. Uns captam recursos, buscam recursos e doações. Outros trabalham na área de treinamento. Nós temos hoje um treinamento de segunda-feira e sexta-feira lá no Céu Pera Marmelo, lá no Jaraguá. E também na Parada de Taipas. Os horários que nós temos lá no Pera Marmelo é das 18h30 às 20h de segunda-feira, e de sexta-feira nós temos das 15h30 às 17h no Pera Marmelo. E nós temos também na Parada de Taipas, num outro, um centro educacional, né, que os meninos treinam lá. Mas a gente está tentando da melhor forma possível buscar alguma pessoa, alguma forma de reformar lá o ginásio, que o ginásio não está legal ainda, mas se Deus quiser, dentro do que a gente prevê aí, vai estar legal. O trabalho é totalmente a nível de doação. A gente não tem a expectativa, nem quer, se caso lá na frente alguma coisa aconteça, crescer em cima disso. Nós colocamos o time sub-21, que a maioria ainda tem 18, 19 anos, para jogar o campeonato da Liga São Paulo. Estou achando legal, os meninos estão evoluindo. A gente sabe que tem muitos dos meninos que têm potencial. E alguns, a gente sabe mais, é o lado social mesmo, para a gente poder transformar a vida deles. É isso que é o mais importante para nós. Então eu vejo assim, aí a nossa intenção é essa, crescer em cima disso aí. Se Deus quiser, a gente vai evoluir, vai melhorar, busca doações de material esportivo. E assim a gente vai indo. Se Deus quiser, a gente vai crescer bastante. A gente sabe que vai crescer. E a gente está buscando novos parceiros. Se tiver alguém que queira ajudar-nos, nós estamos à disposição. Obrigado.
O ex-jogador Renato Lamas está lançando a RG13, uma academia de basquete que vai atuar em inúmeras frentes. Conversamos com o Lamas, que falou um pouquinho desse novo projeto.
Boa noite. Aqui é o Renato Lamas. Venho aqui para falar da RG13, que nasce em Ribeirão Preto, nesse mês de setembro, com o objetivo de disseminar a prática dessa modalidade tão importante que é o basquetebol na cidade de Ribeirão Preto, que está extremamente carente dessa modalidade, uma cidade com uma tradição enorme, uma cidade pentacampeã paulista, campeã brasileira, e que hoje, infelizmente, não tem basquete da maneira que deveria. A RG13 nasce para proporcionar para as crianças essa condição de jogar basquete dentro de uma metodologia, dentro de uma estrutura favorável, com uma parceria com a AB, 12ª subseção de Ribeirão Preto, que tem dado todo o apoio, com a Spalding, que vai nos proporcionar aí toda uma estrutura em termos de material, uniforme, enfim. Quero agradecer aqui muito o César e a Tainara pelo carinho, pela parceria. O presidente da OAB, Domingos Escopo, que tem nos dado o maior apoio. E a RG13, ela vem oferecer produtos aí para criança a partir dos 5 anos, né? A gente vai ter um basquete baby, a iniciação 1 e 2, a gente vai ter de 15 a 17 anos, de 17 a 19 anos, basquete adulto, personalizado, training, enfim, ela vem para abranger todos os segmentos aí, todas as faixas etárias que a gente pode oferecer para as pessoas. Então estou muito feliz, muito contente. Voltei a morar em Ribeirão há menos de um ano e era um grande sonho meu poder proporcionar para a cidade que me deu tantas alegrias dentro da modalidade uma condição de oferecer basquete para as pessoas. Então hoje eu tenho uma equipe sub-14 já através da prefeitura municipal com uma parceria com a secretaria municipal, através da Associação Desportiva de Ribeirão Preto, e agora nasce a RG13 para vir ser um braço da associação e abranger o maior número de pessoas possíveis praticando a modalidade Ribeirão Preto. Então, estou realizando um sonho, estou muito feliz em poder devolver para essa cidade maravilhosa que eu amo, que eu escolhi morar, tudo aquilo que ela me proporcionou de uma maneira muito intensa. Então, obrigado pelo espaço. O Instagram da RG13 RG13 Basquetebol, Academia de Basquete. Então sigam, acompanhem, já tem o site, Facebook, enfim. A gente vai fazer a inauguração no dia 29 de setembro. Na semana seguinte começam as atividades. Queria agradecer muito, muito, muito mesmo a todos os envolvidos, a todos os parceiros.
Nessa próxima eleição, Molina Esporte, Saúde, Educação. Chegou a mudança e o voto é de coração. Ricardo Molina tá na boca do povão. É sangue novo nessa próxima eleição. Molina Esporte, Saúde, Educação. Chegou a mudança e o voto é de coração. Ricardo Molina tá na boca do povão. Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, federal é 1040. Agora chega, o povo não aguenta. Ricardo Molina, federal é 1040.
E chegamos ao final da 14ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. produção da Mandy Produções. Trilha sonora do Hostway com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail segue aberto para todos que quiserem enviar mensagens. É fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.